Boa tarde, Maravilha Botai. Hoje estamos com mais uma Seixe Hayá. E hoje eu queria passear com vocês um pouco pelo mundo de Kelem. Kelem é uma das principais yeshivot do Tnuot HaMussar, uma das principais yeshivot do movimento do Mussar. Foi fundada pelo Saba Mikelem, aluno do Rav Israel Misalant. O nome dele era Rav Simcha Zissel Ziv. Saba Mikelem, ele teve um dia muito especial, chamado Reb Tzvi Hirsch Broide, e um filho muito especial, o Rav Nachum Zev Ziv. Um dos maiores alunos do Saba Mikelem se chamava Rav Reuven Dov Dessler. Rav Reuven Dov Dessler virou muito mais famoso por causa do filho dele, e é a respeito dele que a gente quer contar um pouquinho hoje. Rav Reuven Dov Dessler, um imenso Talmid Chacham, e também uma pessoa muito, muito, muito rica, um gigantesco Baal Tzedakah, e um gigantesco Talmid Chacham. Zachar Leshnei Shulchanot, ele tinha tanto riqueza quanto o Torá. Rav Reuven Dov Dessler, ele casou com a neta do Rav Israel Misalant. Ele era nada mais, nada menos que genro do Rav Chaim Oizer Grudzinski. Se vocês ainda não estão familiarizados com todos esses nomes, Bezat Hashem, com o tempo a gente vai aprender. Mas estamos falando da elite, da elite, da elite do povo judeu no século XIX. Rav Israel Misalant, Rav Chaim Oizer Grudzinski, as pessoas mais importantes de Am Israel, Talmid Chachamim gigantescos, os maiores do Olam HaYeshivot, Saba Mikelem, Reb Simcha Zissel, pessoas gigantescas. Rabotai, Rav Reuven Dov Dessler teve um filho chamado Eliyahu Eliezer, o famoso Rav Dessler, o Michtav Meliyahu. Eliyahu Eliezer Dessler, Zona Shiva de Kelem, ele foi um grande, grande aluno do Rav Nachum Zev. Rav Nachum Zev, Ziv, o Rosh Shiva de Kelem, um dos maiores alunos dele, foi o Rav Dessler, o Rav Eliyahu Eliezer Dessler. Nasceu numa família rica, numa família prestigiosa, numa família com muito, muito, muita, muitas coisas especiais na casa dele. Sobrinho do Rav Chaim Oizer, tudo de bom era a infância dele. Só que, infelizmente, no meio que ele é o Pachor, que ele tem um futuro com uma grande promessa que ele vai ser para Israel, que começa a Primeira Guerra Mundial. Explode a Primeira Guerra Mundial e a cidade de Kelem está no meio de fogo, está no meio de guerra. Família Dessler, junto com o Shiva de Kelem, precisou fugir e fugiram para a cidade de Rommel. Fugiram para a cidade de Rommel. E lá eles passaram a guerra. Lá várias, várias yeshivot também estavam em refúgio. A yeshiva de Novardop, a yeshiva de Slobodka estava em Krametchung, que é uma cidade perto, né, de Rommel. Todas essas cidades na Ucrânia. Eles estavam na Ucrânia. Infelizmente, no final da Primeira Guerra Mundial, ano 1917, 1918, teve a Revolta Bolchevique. E na Revolta Bolchevique, do dia para a noite, todo mundo que tinha dinheiro perdeu tudo que tinha. Eles cancelaram a moeda, o rublo já não valia mais nada, já não era mais moeda. E todo mundo passou a ter o mesmo status. Não tinha ricos, não tinha pobres, é todo mundo igual. Todo mundo pertencia ao governo, todo o dinheiro pertencia ao governo. Você recebe tluxi, você recebe vales, isso você troca por comida, indiferente se você é faxineiro, se você é médico, cirurgião, ou o que que for, é todo mundo igual. Do dia para a noite, Rav Reuven Dov Dessler virou uma pessoa extremamente pobre. Só que isso não foi, isso já não era suficiente, infelizmente. Rav Reuven Dov Dessler, ele acabou perdendo muito mais do que isso. Rav Dessler era uma pessoa de maior confiança na cidade de Kelem. Todo mundo dava as coisas de valor que precisava guardar, guardava com Rav Reuven Dov Dessler. E já que davam para ele guardar, ele, para guardar disso, qualquer coisa que podia desvalorizar, ele transformava em dinheiro e guardava, avisando os donos: o teu, todo o teu bem está guardado comigo em valor monetário. Então você tem 2.000 rublos, você tem assim por diante. E para piorar a situação, quando ele viu que a Rússia está começando a ganhar a Primeira Guerra Mundial, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, os marcos, o dinheiro alemão, e trocou por 1.200.000 rublos. Rabotai, vocês já entenderam o que aconteceu? Rav Reuven Dov Dessler fez o pior investimento da vida dele. Todo o dinheiro que ele teve passou a não valer nada. E ele agora considera que como que ele protegeu o dinheiro de outros, ele está devendo dinheiro sem fim. Todo mundo que colocou dinheiro com ele ou qualquer bem, ele transformou com consciência dos donos em rublos. Agora, de repente, ele está devendo dinheiro. Ora, Ravotai, Rav Ruma Dov Dester está quebrado. Ele não sabe o que fazer. Os bolcheviques invadiram a cidade de Homer e pegaram o irmão sócio dele, Rav Chaim Gedalia Dessler, e decidiram aprisionar ele. E quando aprisionaram, como sabia que ele era uma pessoa de muitas posses, eles colocaram numa sala do lado uma senhora e fizeram ele pensar que estão torturando essa senhora. E essa senhora gritava, chorava. Viraram para Rav Chaim Gedalia e falaram: escuta, a senhora do lado é a tua esposa. E se você não começar a falar onde está todo o teu dinheiro e tudo que você tem, a gente vai acabar com ela. Rav Chaim Gedalia não aguentou a pressão e acabou entregando todas as joias e começou a contar para eles tudo que ele tinha em casa. Não só que levaram o dinheiro dele, colocaram ele pena de morte, prisão perpétua, porque ele é um burguês, ele tem dinheiro. Um pecado, um delito que não existe, mas no mundo comunista sim existe. Ele, com Seata de Shmaya, conseguiu salvar da pena de morte, mas ficou com prisão perpétua e depois, mais tarde, conseguiu também ser liberado. E, infelizmente, desde que ele voltou da prisão, de tanto que ele foi torturado e tanta fome que ele passou, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Rav Reuven Dov Dessler justo está na Crimeia nessa época. Quando ele está para voltar para Rommel, ele escuta o que aconteceu com o irmão dele e ele decide que ele não volta para casa. Ele, de alguma maneira ou outra, conseguiu fazer e ele voltou para Kelem. Quando ele chega em Kelem, a Yeshiva de Kelem, pós-Primeira Guerra Mundial, na Lituânia, ele já não tem um centavo e a Yeshiva está sem líder. Rav Nachum Zev faleceu em 1917, na Primeira Guerra Mundial. E agora, 1918, a Yeshiva está sem líder. Eles começam a ver quem pode ser, quem pode não ser, e decidem que um dos maiores alunos do Saba Mikelem, o próprio Rav Reuven Dov, ele vai virar o Rosh Hashivá de Kelem. E assim Rav Reuven Dov se transforma em Rosh Hashivá de Kelem. Rabotai, Rav Dessler, Rav Eliyahu Eliezer Dessler, o famoso Michtav Meliyahu, nessa época solteiro, e agora está na época dele casar. Chegou na época que ele precisa casar. Rav Nachum Zev, antes de falecer, ele tinha 3 filhas. A primeira filha já estava casada com Rav Daniel Mofshovitz. E a segunda filha, agora é o momento dela casar. E foi oferecida a filha do Rav Nachum Zev, a neta do Saba Mikelem, para o Eliyahu Eliezer Dessler. Rav Dessler não pensa duas vezes, sai com essa menina, os dois se gostam e eles acabam casando. Baruch Hashem, Beshat, Olam, Mutzlacha. Rav Dessler agora ele faz parte da família real. Ele, por um lado, é sobrinho do Rav Chaim Moiser, bisneto Rav Israel Misalant, e por outro lado ele agora entra na família Ziv, na família de Kelem. Ele faz parte de Kelem. E vamos pensar rapidinho, ele é o futuro Rosh Yeshiva de Kelem. E como realmente aconteceu mais tarde, os Rosh Yeshiva de Kelem, até a Segunda Guerra Mundial, foram os genros do Rav Nachum Zev, Rav Daniel Mofshovitz e Rav Gershom Miadnik. O genro que casou com a terceira filha. Mais um minuto. E o Rav Dessler, onde está nisso? Onde está Rav Eliyahu Eliezer Dessler em toda essa história? Ah, então vamos voltar onde a gente estava. Rav Reuven Dov Dessler, ele não se recuperou de tudo que aconteceu. Ele, um dia, ele sobe com o neto dele, Nachum Zev Dessler, Rav Nachum Zev Dessler, um senhor que eu tive o suco de conhecer mais tarde na cidade de Cleveland. E ele leva o neto dele, ele leva ele num sótão que ele tem em casa. Ele entra nesse sótão e ele abre uma mala, e naquela mala ele tem 1.200.000 rublos em notas. Uma coisa que é 100% proibida na Rússia naquela época, e você pode ser preso por isso. Ele abre e mostra pro neto, fala: você sabe que é isso? E o neto: vou, isso é perigoso. Falou: não, eu guardo isso para me lembrar todo dia como o dinheiro não tem valor nenhum. Do dia para noite, um arquimilionário virou uma pessoa que não tem nada. Rav Dessler, com a emuná dele, seguiu em frente, Rav Reuven Dov. Só que já estava difícil para ele. Cada vez mais o pessoal que ele devia dinheiro ia cobrar. Toda hora estava em cima e cada vez ia pedindo mais. E para piorar tudo, alguns anos mais tarde, de uma maneira trágica. A esposa do Rebbe Uvendorf faleceu de uma maneira trágica num incêndio e agora ele estava viúvo. Rebbe Eliyahu Eliezer Dessler, ele acabou de casar alguns anos atrás. Ele está em Kelem, ele está naquele mundo maravilhoso, ele está num sonho, mas ele não consegue mais ver a situação do pai. O pai viúvo passou a morar na casa dele. Ele tem um filho e uma filha pequenos. E ele vê o pai destruído, o pai acabado, ele não sabe o que fazer. Até que ele toma uma decisão totalmente diferente. Nos anos 20, 1920, na Inglaterra não tinha nada, 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 nada de Torá. 1930 ainda não tinha nada, nada, nada de Torá. Só que o Rav Dessler não pensou duas vezes. Ele podia ser o futuro Rosh Yeshivá de Kelem, futuro dos maiores rabinos da geração na Lituânia, onde está toda a Torá. Ele é sobrinho do Rav Chaim Moiser, o Gadol Ador, o maior rabino da geração. Naquela geração era Hafetz Chaim e Rav Chaim Moiser, os dois maiores. O rabino de Vilna era Rav Chaim Moiser. Ele tinha tudo para ser um futuro gigantesco, mas ele não conseguia mais ver a situação do pai dele. E ele tomou uma decisão que ia mudar totalmente para a vida dele. Ele pegou um pouco de dinheiro que ele tinha e ele decidiu que ele vai se mudar para a Inglaterra, um país que não tem nada, 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 nada de Torá. Um país extremamente pobre em Torá. Ele decidiu lá começar a ensinar crianças e começar a pegar sinagogas que as pessoas quase não sabiam ler hebraico para uma só meta, mandar dinheiro de volta para o pai dele. Rabotai, nos primeiros 2, 3 anos, o Rav Dessler não tinha dinheiro para pagar a passagem para a esposa e os filhos. Ele foi sozinho. E a esposa e os filhos não estavam do lado dele. Só depois ele conseguiu um pouco de dinheiro. Ele conseguiu trazer a esposa e os filhos para morar do lado dele. Só depois, alguns anos depois. Na época que ele foi, ele precisou ir sozinho. Ele dava aulas e a solidão. E lá ele começa a escrever cartas. Que ele manda e começa a falar com o pai dele, pergunta e responde o que ele pensou, que ele inovou, que futuramente foi chamado Mirtav Melial. O famoso livro Mirtav Melial foi escrito nessa época e depois continuou com várias outras palestras que ele deu nos futuros trabalhos deles. Rabotai, Rav Dessler, depois de muitos anos, mais de uma década, conseguiu quitar todas as dívidas do pai dele. Nesse momento, o pai dele, já um senhor de idade, já praticamente faleceu sem dívidas. E Rav Dessler está morando com a esposa e os filhos na Inglaterra. 1935, 36, 37. 1938, ele precisa mandar o filho dele, Nachum Zev, para Yeshiva. Na Inglaterra não tem opção. Ele manda Nachum Zev para Yeshivat Tells, uma das melhores yeshivot na época na Lituânia. Nachum Zev Dessler vai estudar na Yeshiva de Tells. Em 1939, a esposa do Rav Dessler vira para ele e fala: escuta, eu quero visitar minha mãe, minhas irmãs, a minha cidade, minha família. Falou: não tem problema. A esposa dele embarca e vai para a Lituânia em 1939, junto com a filha. Rav Dessler está de novo sozinho. Setembro de 1939, explode a Segunda Guerra Mundial. E novamente Rav Dessler está sozinho, Rabotai. A Yeshivá inteirinha de Kelem, depois que a Alemanha e a Rússia decidiram quebrar o pacto Ribbentrop-Molotov, na Operação Barbarossa, a Alemanha invade a Rússia e, infelizmente, todo o judaísmo da Lituânia praticamente foi apagado. Tirando Yeshivat Mir, que isso é uma história diferente, tirando Yeshivat Mir, a cidade de Kelem, infelizmente, quase ninguém sobreviveu. Rav Daniel Mofshovitz e Rav Gershon Miadnik, os dois Rosh Yeshivot, foram sacrificados ao Kiddush Hashem. Rabotai, Rav Dessler não estava lá, porque ele foi respeitar os pais dele. E Rav Dessler é quem sobrou de Yeshivat Kelem. O Rav Dessler é quem sobrou da família Ziv. O Rav Dessler é o neto do Saba Mikelem e o genro do Rav Nachum Zev, que sobrou. Isso que ele estava na Inglaterra, ele conseguiu fazer que a esposa e filha deles fugissem para o Japão. No Japão, quando começa a Guerra do Pacífico, manda a esposa e a filha dele para a Austrália e passam a guerra tranquila. Mais ou menos tranquila, mas pelo menos foram salvos. Eles não foram assassinados. E o filho dele, Nachum Zev, foge junto com a Yeshivá de Tells e consegue chegar nos Estados Unidos mais tarde em Cleveland, Rabotai. Rabotai, Rav Dessler salva a família inteira dele. Mas o que é mais interessante é que de 39 a 46 ele está sem a família, ele está sozinho. Mas não alguém como Rav Dessler vai desistir, vai enfraquecer. E isso é uma outra história para vocês. A cidade, a Yeshivá de Gateshead, mais exato, Kolel Rabanim Gateshead, que futuramente vira Yeshivá, o seminário, e todo mundo de Gateshead, foi fundado nesses anos, com a ajuda do Rav Dessler, Rav David Rian e Rav Dessler. Ele foi quem atendeu a carta, o chamado, e decidiu ir para frente. Enquanto, infelizmente, a maioria dos Yehudim estão sendo exterminados na Europa, a gente está preparando um lugar para receber os Yehudim que vão fugir para a Inglaterra. Não a Inglaterra sem Torá, a Inglaterra de Gateshead com Torá. Rav Dessler tomou uma decisão difícil na vida dele. Ele tinha um futuro... Uau! Ele ia estar em Kellen! Mas ele decidiu respeitar o pai dele. Ele não conseguiu ver o sofrimento de um outro Yehudi, o pai dele. Ele decidiu que ele vai abrir mão de tudo, porque ele vai pagar a dívida do pai dele. Rav Dessler é quem sobreviveu de toda a família. E a família dele sobreviveu inteirinha. Todo mundo sobreviveu. Vamos terminar só com mais um pontinho. Quando o Nachum Zev chega em Cleveland, a Yeshivá de Tells está reconstruindo. O Rosh Yeshivá Rebbe Lemeir, Rebbotel Katz, estão tentando refazer a Yeshivá. E eles não querem fazer só uma Yeshivá, eles querem transformar a cidade. Abre um seminário para meninas chamado Yavne. E eles precisam abrir uma escola Jewish Academy. E eles começam a procurar quem é melhor, quem não pode ser, quem tem a ver. E Rebelia Meir Bloch pede para Nachum Zev: eu acho que você precisa ajudar a abrir essa escola. Você precisa ser o diretor do Jewish Academy. Rab Nachum Zev, quando escuta ele isso, fala: como assim? Eu queria estar no colégio, estudar, crescer, virar rabino no meio Shivá, Rosh Shivá. Agora eu vou ficar na escola? Como assim? O que eu faço? Ele manda uma carta para o pai dele, para o Rav Dessler. E o Rav Dessler, na famosa carta dele, responde para ele: querido, meu querido filho Rav Nachum Zev, infelizmente 6 milhões dos nossos irmãos não sobreviveram ao Holocausto. Hashem escolheu você, um deles, para sobreviver. A gente não está vivendo para nós. A gente está vivendo para Am Israel. Se é isso que Torah Shishivá entende que é o mais importante para você fazer agora, essa é a tua obrigação que você tem para fazer agora. Rav Dessler foi uma pessoa que mais ou menos enterrou os sonhos deles, porque entendeu que ele tinha uma obrigação na vida dele. E através disso ele salvou toda a família dele. Família Dessler foi salva. Nachum Zev, você precisa fazer igual teu pai fez. Rav Nachum Zev Dessler, ele se abriu o Jewish Academy. Ele se ocupou de ter uma escola, ensinar as crianças a ler Aleph Beit, ensinar as crianças a vestir o tzitzit, ensinar as crianças a fumar, em vez de talvez um futuro de estar no Beit Shiva. Porque é isso que Hashem quer de você nessa hora. É isso que a Am Yisrael precisa. Esse é um legado Dessler, Rabotai. Chazakum.